E diz uma coisa, Felipe, eu queria saber, antes de mais nada, o que vem a ser o Green Building Council Brasil.
Nós somos uma organização sem fins lucrativos, presente em 80 países, onde a
Certo.
nossa missão é acelerar a elevação a transformação da indústria da construção civil em direção à sustentabilidade, através de práticas de alta eficiência energética, renováveis, uso eficiente da água, uso de materiais de baixo impacto socioambiental, qualidade interna do ar. É trabalhar a questão da mitigação dos impactos socioambientais, redução do uso de recursos naturais, melhora da qualidade de bem-estar, ao mesmo tempo que você desenvolve o ponto de vista econômico.
Agora, Felipe me diz uma coisa. Os primeiros estudos sobre energia solar no Brasil, eles remontam à década de 50, mas apenas na década de 70, com a crise do petróleo, é que o país começou a investir muito timidamente, né, na energia solar. E a partir de 77, duas estações foram implantadas no Paraná, né, uma em Curitiba e outra em Foz do Iguaçu, o que demonstra claramente a vocação do Estado, né, por esses estudos técnicos científicos no campo da energia solar. E me parece que o Estado agora também se torna precursor, porque propõe agora levar a energia solar e tornar essa autossuficiência uma realidade em 180 escolas municipais. Como é que vocês conseguiram convencer o Estado do Paraná a investir em placas fotovoltaicas para a produção dessa energia?
Primeiro, o trabalho foi um trabalho, além de uma questão de apostas sociais e ambientais do Estado, do governo do Paraná, e uma linha de governo voltada já aos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, o desafio aqui da organização foi demonstrar a questão da viabilidade econômica. E como que a gente chega na questão da viabilidade econômica hoje para o Brasil, em termos de investimentos em energia distribuída, no caso solar. Houve avanços no Brasil do ponto de vista da experiência e maturidade em termos de construções sustentáveis, mais voltado na questão da eficiência energética.
Perfeito.
Antes de qualquer investimento em renováveis, o que essas escolas irão passar vai ser por estudos muito técnicos e diagnóstico energético, de medição e verificação de energia, com base nos principais parâmetros técnicos aí que nós temos de normas no mundo, né? E um trabalho de eficiência dos equipamentos. Então, em relação à iluminação, então vai haver todo um retrofit da parte de iluminação. Aquelas escolas que tiverem equipamento de ar-condicionado também vão passar por um retrofit na questão do ar-condicionado, né?
Perfeito.
Então, é depois dessa fase que a gente entra numa questão de energia renovável, né?
Perfeito. Agora me diz uma coisa, Felipe, alguém ainda em nosso país, claro que tem acesso à informação, ainda tem alguma desconfiança em relação à eficiência da energia solar? Porque nós temos hoje informação suficiente de países hoje que praticamente funcionam com a energia solar, mesmo não tendo o sol o ano inteiro como nós temos. Eu acho que o caso mais emblemático de todos é a Alemanha, né? A Alemanha tem cidades inteiras, vilas inteiras, que funcionam com apenas a energia solar e essa energia, inclusive, sobra. E aqui em Brasília, de onde eu falo com você, nós temos um exemplo fantástico que é a Embaixada da Itália, aqui no setor de embaixadas no Brasil, cuja embaixada ela funciona toda, completamente com energia solar e sobra tanta energia que ela revende essa energia para a Companhia Energética do Brasil, a SEB. Existe alguém ainda no Brasil com acesso à informação que desconfie da eficiência da energia solar?
Eu acho alguém com acesso à informação que desconfio, não diria. Eu acho talvez alguém têm acesso à informação. Então, hoje, por exemplo, nós temos a questão, a ANEEL contribuiu muito nesse processo todo, através das políticas da micro e da mini geração de energia renovável distribuída. Então, hoje, essas escolas elas vão estar gerando, o sistema vai estar conectado diretamente na rede pública e vai jogar essa energia para a rede. E vai continuar consumindo a energia da rede. E aí depois você vai ter uma compensação do que foi produzido e gerado. Então você não vai ter uns investimentos em armazenamento dessa energia. Então já só aí você teve um barateamento do sistema fotovoltaico.
Claro.
Então você não precisa mais investir em baterias, etc. E tal. Então, o desconhecimento que se tem é nos projetos de eficiência energética. Porque a partir do... E a eficiência energética é muito mais barata do que a produção de energia.
Uhum.
Então, se eu consigo, numa determinada edificação, com inteligência e com técnica, reduzir 40%, 50% da sua necessidade energética, automaticamente eu estou reduzindo 40%, 50% dos meus investimentos em renováveis.
Uhum. Né?
Então, esse jogo entre eficiência energética, otimização da gestão da energia durante a operação e renováveis é que traz a viabilidade financeira para o projeto.
Agora, nós temos hoje incentivos fiscais para a instalação de sistemas fotovoltaicos em nosso país?
Não, a gente tem essa política da micro e mini geração, que já seria um incentivo, né? Aí
certo.
Você tem alguns estados que discutem a questão do ICMS, daquilo que foi produzido, se vai ser cobrado ou não cobrado, né? Mas independente de grandes incentivos, o próprio processo industrial de placas fotovoltaicas, o preço vem caindo, né? Os equipamentos, os preços vão abaixando, e isso vem tornando cada vez mais viável. Então, nós temos projetos, por exemplo, da iniciativa privada, onde você tem ali um payback de 3 anos, né? Ou payback de 4 anos.
Uhum.
Né? Isso depende do quanto você explora a questão da eficiência energética. Então, vai tornando cada vez mais viável esse tipo de sistema. E o Brasil, como você bem colocou, acho que o pior lugar do Brasil para produzir energia renovável, ainda assim é cerca de 50% melhor do que o melhor lugar na Alemanha para produzir energia renovável.
É verdade. O Brasil é só o ano inteiro, né, Felipe? O Brasil é... A gente, em qualquer região desse país, você tem sol o ano inteiro. E a energia solar, ela é armazenável. Então, nós não temos, por exemplo, não teríamos nunca deficiência na produção de energia. Podemos ter deficiências na distribuição dessa energia. Mas em relação à instalação de sistemas fotovoltaicos, isso seria extremamente fácil. Agora, eu penso que nós precisamos não só de projetos como esse que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que nós teríamos de ter uma participação maior por parte das comunidades científicas, né, em nosso país e também de incentivos dos governos municipais e estaduais, com incentivos fiscais, tributários, enfim, tornando, inclusive, bancando pesquisas nas principais instituições de ensino para o desenvolvimento dessas placas e o barateamento delas, porque realmente, uma vez instalado esse painel, a energia solar ela está produzindo ali gratuitamente para o consumidor, não?
Exato. E assim, eu acho que o principal, a ideia do avanço aqui, e isso é uma iniciativa que começa na iniciativa privada, agora tem esse grande projeto com o poder público. Hoje a gente pode, por exemplo, criar incentivos para edificações que sejam autossuficientes em energia, já que comprovado que é viável economicamente, porque a edificação autossuficiente ela só encontra a viabilidade financeira quando ela trabalha todo o ciclo, que é não apenas a produção da energia renovável, mas também, e o que é muito mais importante, a eficiência energética e a gestão correta dessa energia durante a sua operação. Não adianta a gente gerar energia e ser um gastão, né? Então, acho que esse desenho das edificações autossuficientes em energia, já sendo viável aqui no Brasil, já tendo diversos exemplos, a gente está falando das escolas, mas nós começamos tem escritórios, tem escritórios de advocacia, tem sede de construtoras, tem a nova sede, prédios comerciais, algumas plantas industriais, né, de menor porte, né? Então você tem diferentes tipologias, e agora esse projeto com o governo, que são as escolas, e que a gente vai tratar com muito carinho.
Bem, são 180 escolas no primeiro momento.
180 escolas no primeiro momento, onde a organização, a ONG, se comprometeu a fazer a entrega da doação dos projetos, né? Aí seis cidades vão receber esses projetos.
Que cidades são essas? Você poderia listar?
Algumas cidades já foram definidas, que é Cascavel, certo. Maringá, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu.
Perfeito.
E ainda haverá duas outras cidades.
Foz do Iguaçu, inclusive, já tem uma estação, né, implantada, né? Assim como a capital Curitiba, né?
Exato, já tem alguns prédios, assim, com inclusive iniciativas do poder público. A Prefeitura de Curitiba tem projetos nesse sentido.
Nesse ponto, Curitiba talvez seja a capital do Brasil mais inovadora, né? Embora não pode não ser a mais rica. A mais rica, claro, que é São Paulo. Mas o estado do Paraná e Curitiba são dois exemplos de modernidade em nosso país. Eu mesmo estive o ano passado, viajei pelo estado do Paraná, né? Fui até Foz do Iguaçu. É uma loucura, eu saí de carro daqui de Brasília até Foz do Iguaçu. São 1.800 quilômetros, mas foi uma viagem extremamente agradável. Primeiro porque as estradas em São Paulo e também no estado do Paraná são ótimas, né? Não se comparam às rodovias que estão presentes aqui no Distrito Federal, aqui em Minas Gerais, também na região centro-oeste. São rodovias de, podemos dizer, quase chegando lá no primeiro mundo. Então, muito confortável a viagem, e fiquei impressionado com a beleza do estado do Paraná e com Foz do Iguaçu. E é um estado riquíssimo em energia, né? Porque só Foz do Iguaçu, né? Só Furnas é um negócio assim impressionante, né? Quem não conhece tem de conhecer, até porque não só pela usina hidrelétrica, que foi uma obra inovadora, né, na década de 70, mas todos os projetos que saíram de lá e todos os cursos que hoje estão presentes em Furnas. Ali, por exemplo, existem mais de 40 cursos de graduação, mais de 20 cursos de pós-graduação, né, de mestrado, de doutorado, e até mesmo o ano passado, quando eu fui, tinha um protótipo de um carro lá totalmente movido a energia elétrica, um negócio espetacular, e também outros já sendo desenvolvidos com energia solar, o que demonstra claramente que o Estado investe realmente em alternativas de energia sustentável, né?
Concordo, tanto é que esse projeto é encabeçado pela própria Secretaria Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, o Paraná Cidades e o Fomento Paraná, né? Que é o apoio financeiro do governo do Estado, né? Então você também tem essa conscientização vindo do poder público. Mas nós também temos um projeto interessante em Brasília, que é a Embaixada da Noruega, que é algo recente. E é um interessante, e aí eu reforço a ideia da eficiência, né? Que era um projeto que chegou nas mãos dessas empresas, dos grandes especialistas ali em eficiência energética, com um determinado valor. Com esse valor eu posso trabalhar alguma coisa? Então, ali, ó, vou trocar a sua fachada de vidro. Você vai investir um pouquinho mais nesse vidro, mas eu vou colocar um vidro especial que vai permitir a iluminação, mas vai barrar o calor. Vamos trabalhar com coberturas frias, umas tintas reflexivas que vai refletir essa radiação, e ele tem baixa emissividade, não vai deixar o calor de fora entrar para o ambiente interno. Colocou várias medidas e que encareceu nesses pontos, mas barateou ainda mais o sistema de dimensionamento do ar-condicionado. Então, com isso, você, com o mesmo budget, você fez uma edificação, só que é uma edificação com 40% a menos de consumo de energia. Com isso, você viabilizou os investimentos em energia renovável, né? Então, esse jogo entre eficiência, otimização da operação e a produção de energia renovável é o ambiente aí que deve ser traçado aí, e os melhores aí do mercado vão estar nessa direção.
É, se você me permite apenas uma correção, porque eu falei Furnas e não é Furnas, a Itaipu, a usina hidrelétrica de Itaipu é uma usina hidrelétrica binacional, né? Pertence ao Brasil e ao Paraguai, sendo que o Brasil colocou 99,9% do capital, né? E também o Paraguai praticamente não colocou dinheiro nenhum na construção dessa usina e ainda hoje ainda cobra reajustes todos os anos, né, pela produção de energia, que é uma energia limpa e renovável. Eu me confundi na hora que eu falei de Furnas, porque Furnas é realmente a maior empresa, vamos dizer assim, em termos de capital, mas a usina hidrelétrica de Itaipu é algo assim, é uma construção que ficou marcada no mundo inteiro na época, né, Felipe?
É impressionante, é realmente...
Quem não conhece tem de conhecer. Agora, e a usina, ela vai participar também desse projeto de vocês ou não?
Sabe que boa... Pode, acredito que a gente vai entrar em contato, né, com a Itaipu. Tenho certeza que no mínimo o apoio institucional será dado ao projeto, porque eles também contribuem bastante para esse movimento, seja na parte de eficiência energética, né? Uhum. A gente tem bastante contato com os profissionais de Itaipu, fazendo cursos diversos aqui do Green Building Council. Tenho certeza que vão nos apoiar nesse desafio.
Tá certo. Felipe Faria, muitíssimo obrigado pela entrevista, pela atenção concedida aos ouvintes da Rádio Nacional, não só aqui de Brasília, mas também por aqueles que estão espalhados por todo esse país.